É isso aí, galera. Muito boa noite para todos vocês, seres Game Wardians XP, todos aqui firmes e fortes com a gente para mais uma live, mais um debate agora, o nosso de número 73, galera. Nosso 13 de agosto de 2020, quem diria, hein? O tempo tá passando, o tempo tá voando. E estamos aí firmes e fortes para mais uma brincadeira, mais uma zona de guerra ou uma zona de diversão? Vamos lá, vamos depender aqui, principalmente dessa turma que está aqui nos acompanhando hoje, que esses dois que aceitaram aqui participar com a gente para fazer uma bela de uma bagunça, e estamos aí firmes e fortes. Deixa eu só tirar aqui de fundo para que todos possam nos ver, para a gente aparecer. Olha só que povo bonito, olha só, galera. Então, mais uma vez, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso Game Wars XP Debate número 73. Hoje com dois temas especiais, não à toa que esses convidados aí aceitaram vir aqui para poder bater um papo com a gente, cada um na sua especialidade, né? Mas acima de tudo, como todos nós aqui, amantes de bons jogos, né? Desse universo dos games, beleza? Então já aproveito aqui para dar meus boas noites para todos e sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente aqui já na ordem, né? Pro Teacher Douglas Fonseca, seja bem-vindo, querido, obrigado.
Fala, pessoal. Boa noite aí, pessoal que está acompanhando a gente, né? Eu que agradeço aí o convite para participar e simbora. Tamo junto aí.
E vamos que vamos, é isso aí, obrigado, querido, valeu mesmo. Na sequência aqui, o nosso Eggman Luizão, boa noite, irmão.
Boa noite aí, senhores. Boa noite aos dois convidados, a todo mundo que já está assistindo a gente aí. Bora lá para mais um debate.
Exatamente, show de bola, obrigado mais uma vez. E ele aqui também estreando com a gente hoje, grande Gabriel, boa noite, querido, obrigado.
Boa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite.
Boa, show de bola, obrigado, querido, valeu. E por último, mas não menos importante, ele sempre o mais estranho, grande Boca, meu irmão, boa noite.
Você já sabe minha indignação, né? Então tá bom, eu vou ficar quieto dessa vez, tá? Boa noite os convidados especiais aí. E Eggman 1 e 2, boa noite aí, vamos para mais um debate.
Show de bola, é isso daí. Antes da gente começar, óbvio, sempre muito importante lembrar que nosso canal, Game War XP, nós já estamos aí um pouco mais de um aninho em atividade, fazendo essa nossa diversão que a gente chama aqui sempre da nossa mesa redonda dos games, para poder falar, enfim, daquele assunto que a gente gosta, trazer um pouco das últimas novidades, sempre com temas que acabam sendo um pouco mais de polêmica também, na maioria das vezes, mas é importante em falarmos. E, óbvio, para quem quiser nos acompanhar em várias mídias que nós estamos, pode entrar nesse link do Bit.ly que você terá acesso a todas elas, seja nas plataformas dos games, seja através das outras frentes que nós estamos aqui junto, até no Twitch também, com a força até do ProTeacher também, a gente fazendo a transmissão por lá, retransmissão, mas outros do canal que a gente faz parte aqui, todos se ajudam, inclusive, né? Estamos fazendo uma campanha para dar essa motivada para todo mundo, né? Essa colaboração muito legal. Além, óbvio, das mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter em si, é óbvio, né? E esse formato que depois ele fica disponível nos principais podcasts, tanto no Spotify, no Apple Podcast, como no Google Podcast. Beleza? E é isso, e é óbvio que também continuamos na campanha, né? Rumo aos 500 inscritos no YouTube. Então, aqueles que já conhecem um pouco do nosso trabalho, puder ajudar na divulgação, no formato, dando também dicas, é óbvio, né? E dando um pouco do seu feedback, é importante para a gente ter uma ideia do que fazer para melhorar e continuar no gosto aí dessa galera que já nos acompanha um tempinho. Tudo bem? Beleza? E acima de tudo, uma coisa muito importante aí, né? Com a ajuda desse nosso convidado especial que está aqui no cantinho inferior direito, grande Gabriel. Hoje nós teremos o quê? O quê, galera? Sorteio de game durante a live. Olha só, óbvio que expectativa, suspense, não falaremos qual, mas uma coisa importante, não deixa de participar, porque afinal de contas, vai estar aqui conosco. Então peço a gentileza para quem quiser participar do sorteio, para que seja de uma forma uma justa, entra nesse link aqui, bit.ly. Vou até colocar no chat também para que não haja dúvidas, né? Entra lá, se cadastra e durante a live nós vamos fazer aqui o sorteio para todo mundo que se inscreveu, tá? Lancei aqui no chat já para ficar um pouquinho mais fácil, beleza? Basta clicar nele aí, se inscrever e vamos para a luta, beleza, galera? Fechado? Bora
Show.
começar nosso trabalho noturno aí, semanal? Fechou? Vamos que vamos. Então, assim sendo, galera, eu passo para vocês agora. Vamos aqui abrir ao nosso primeiro tema da noite, que será? Vamos lá, trazendo aqui para vocês. Primeiro tema, galera, deixa eu tirar aqui o do sorteio. Nosso primeiro tema da noite é o seguinte: Hoje em dia, né, a gente até anunciou, já colocou um pouco para que soubessem, né, e já viessem preparados, que é o seguinte. Nos games, hoje em dia conhecer o idioma inglês ele é essencial. Né, eu acho que toda a maioria aqui, apesar de não termos visto a idade de cada um, mas é melhor não falar para não, né, não mostrar aqui tipo, a idade do Raiden. Mas é fato, aprendemos muito com jogos na nossa vida, isso eu não duvido, né, principalmente no linguajar de outro idioma. Só que hoje em dia, hoje em 2020, ainda o inglês ele é essencial como idioma primário dentro de um jogo? Sim ou não? E no final das contas, qual que é a sua preferência, o idioma original ou a dublagem? Claro que tem muita coisa pra gente falar, então vamos começar, né? Vamos começar e falar então desse assunto. E já vamos colocar a galera na fogueira? Então já vamos fazer o seguinte, vou começar pelo nosso amigo Douglas, né, o Pro Teacher. Até, Douglas, por favor, fala um pouquinho de você, né, do que você faz também, e acima de tudo, a sua plataforma preferida, e pode falar sobre o tema, cara, fica à vontade.
Beleza, vamos lá, pessoal. Em inglês, né, como o know-how já tinha me apresentado, aí, e a primeira informação assim, que eu acho que um dos motivos eu ter me tornado professor de inglês foi justamente os jogos, cara. Então, foi uma coisa assim, muito interessante de como o videogame me acompanhou lá quando eu era moleque, né? E como isso se transformou na minha profissão, assim, depois, né? Eu já trabalho com inglês já tem um bom tempo aí, né? Sou formado na área de inglês e... minha plataforma preferida, já vou dizer logo aqui para bater com o colega aí do PS5, é o Xbox, tá?
Boa, sensacional!
You can get out now.
Vai me quicar, já vou tomar ban já no começo?
Não, fica tranquilo que você é muito bem-vindo.
Valeu. Então, mas assim, já passei por várias plataformas, né? Eu sou lá do Super Nintendo. Então, você peguei plataformas assim, full English, né? Totalmente em inglês. Então, você pega ali Super Nintendo, você pega o PlayStation 1, né? PlayStation 2, e aí vai, né? Então, a partir do PlayStation 3, Xbox 360, que as coisas começaram a mudar um pouco, mas foi pedreira, né? Eu lembro que, por exemplo, eu joguei Parasite Eve em japonês, né? Não foi nem em inglês. Então. Tem dessas histórias aí, né, de você jogar o jogo sem saber nada mesmo, totalmente na cega. Então, em relação ao inglês, né, hoje, né, conhecer o inglês é essencial para jogar? Cara, eu acho que não. Hoje mudou muito a realidade dos games, né, a acessibilidade, a maneira como as empresas veem o mercado, né, como elas atendem a esse mercado, então mudou muito essa logística. Agora sim, né, vamos já fazer uma ressalva aí para a Nintendo, né? A gente vai entrar nesse terreno aí, né, um pouco espinhoso que é a Nintendo, e a Nintendo no Brasil principalmente, né? Então, assim, eu acho que a empresa que mais contribuiu, assim, inicialmente, cara, foi o Xbox, né? O Xbox deu um pontapé assim, muito grande para o mercado brasileiro, para o nosso público, né? E foi quebrando, e depois a Sony veio junto aí com seus exclusivos. Então, eu acho que a partir do PS3 e o Xbox 360 foi que essas coisas foram mudando. Mas quem jogou Donkey Kong, né? Quem jogou Mario, quem jogou Metal Gear Solid 1 lá no PS1, os Resident Evil os antigos, né? Enfim, uma gama de jogos aí, a gente tinha que se virar, né? Com revistas, com dicas, né? Não, não era essa era que a gente tem hoje aí de internet, era outra realidade completamente diferente. Então, naquela época lá, eu acho que não saber o inglês, né, forçou muito a gente a estar tendo contato com a língua, né? E isso, para mim, foi a porta de entrada que depois virou, depois foi indo e virou a minha profissão, né? Eu comecei a gostar do inglês por conta dos jogos, né? E depois o inglês entrou na minha vida e ficou definitivamente, né? Em relação à preferência, porque eu quero ver os outros colegas falando aí também, preferências, né? Idioma original ou dublado? Eu sempre fui muito ferrenho em relação a jogar no original. Inclusive com filmes também. Ah, se você vai assistir um filme da Polônia, assiste lá em polonês, né? Mas, cara, depois de experiências como, por exemplo, The Witcher 3, né, é sensacional, assim, me pegou de uma maneira que eu gosto mais da dublagem em português do que da dublagem em inglês dos games. Então, a gente hoje ficou num terreno muito duvidoso, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu tô jogando agora o Man of Medan, E ele é um jogo que depende bastante da dublagem. Ele não tem dublagem em português, só tem em inglês, né? E a legenda em português. Então você vê que é um jogo que depende muito da atuação. Então, dependendo do contexto, da situação, né, o jogo vai exigir realmente que você... Por exemplo, eu escuto... Um outro argumento que eu sempre escuto é: por que GTA e Red Dead não é dublado? Uma legião de fãs, né? E o público brasileiro, nosso sonho da gurizada é que seja dublado, né? Por que que não é? Né, por exemplo, no caso do Red Dead, é uma coisa muito específica, né? Um contexto muito específico ali do Velho Oeste, né? Tem um jeito de falar deles. Então, eu acho que a Rockstar, ela sabe que fazer esse trabalho de dublagem seria algo assim gigantesco, né? Quase impossível de você conseguir dar a mesma qualidade que eles conseguem dar em inglês. Então, varia muito de caso para caso, né? Mas, por exemplo, a Ubisoft tem feito um bom trabalho, eu acho, em dublagem. Mas a gente vai discutir mais isso aí. Passo para os colegas aí para a gente ver as outras opiniões também.
Perfeito, muito bem colocado. Nice. Show de bola mesmo. É só um adendo, né? Tá passando aqui de fundo alguns vídeos de vários jogos no decorrer dessa história que envolve... Tem um pouco dessa história sobre a questão de idioma, sobre a questão da dublagem, sobre a questão do próprio áudio de ter ou não dentro de um game, beleza? Só peço desculpa porque teve que ser um pouco improvisado, então ele vai rodar com um FPS aqui um pouco reduzido, tá? Mas depois melhora. E já aproveito também para perguntar para todo mundo que já está nos acompanhando aqui pelo chat, vendo ao vivo também, deixe seu comentário. Fala exatamente qual a sua opinião, como foi essa história para você dessa questão do idioma inglês, né? Na sua vida e dentro dos jogos, né? Porque, querendo ou não, é essa mãe nativa para o desenvolvimento de games. E, acima de tudo, qual a sua preferência, beleza? E já agradeço também pela presença de todo mundo, que tem gente pra caramba aqui hoje, valeu. Os grandes seguidores aí do ProTeacher, né? Os seus pequenos e grandes alunos, né? Todo mundo aqui mandando, né? Demeter, cadê o Creu, né? Esse particularmente eu não sei, mas vamos lá, segue o barco, vamos que vamos. 1000G em 5 minutos. Aí, ó, Leandro Costa, dica: 1000G em 5 minutos. Valeu, Leandro, obrigado pela presença aí, querido. Vamos falar dele também hoje? Fala aí, Gabriel e Douglas, vamos falar do Leandro também ou não? Deixa pro próximo tema, né? Vamos lá.
Vai ter um tema só dele.
Exatamente, ó. Conspirações aqui, a Isa, boa noite, obrigado também pela presença. Grande Eric, valeu, queridão, tamo junto, obrigado mais uma vez. Olha o Elber aí com a gente também, olha aí, obrigado, querido, valeu pela presença, mais um aí da turma que faz parte lá. E vale a pena a gente comentar aqui, nosso objetivo do canal é sempre mostrar, demonstrar e favorecer a todo mundo que faz um excelente trabalho aí na internet. E um deles, que é por onde nos conhecemos, tanto eu quanto o Douglas e o Gabriel, que é do parceiro lá do promoçãogames.com.br. Eu até fiz questão aqui de deixar uma pequena ressalva, deixar aqui pra galera também, né? Grande Mauro, que tem essa frente que ele já toca há alguns anos, e boa parte dessa galera se conheceu por lá, onde ele coloca muitas das promoções da plataforma da Microsoft e outras que acabam aparecendo no mercado e nos principais sites aí de e-commerce. Então, Mauro, ó, de novo, hein? Segue o convite pra você participar aqui com a gente, hein? Ó, tô fazendo aqui agora ao vivo, quero ver agora se vai recusar de novo. Então segue a dica aí, realmente, porque é um trabalho muito bem feito, vale a pena. Quem não conhece, vai lá, que inclusive hoje, pra quem não sabe, tá rolando Big Sale, iniciou o Big Sale da Microsoft com mais de 500 jogos com promoção. Vejam, olhem no site que vai ter muita coisa boa por lá. Beleza, galera?
Então continua. Cadê o link? Cadê o link?
Opa, tô colocando aqui o link novamente, ó. Promoçãogames.com.br. Beleza? Pra quem não sabe, conhece lá. E vamos na sequência, tá? Então, eu vou tentar passar a maioria dos contatos aqui do chat também, tá, galera? Eu sei que tem bastante gente, vou tentar dar uma filtrada, mas já agradeço fortemente pelo apoio e contribuição. Vamos na sequência lá? Então já vamos colocar no fogo também o nosso colega. Vai lá, Gabriel. E você, meu querido?
Eu também sou dessa época aí de que quem não sabia o básico ali do inglês tinha que se virar. Tô acompanhando aí os vídeos, vi Carmen Sandiego ali, várias...
Esse jogo aí, por exemplo, né, o Resident Evil Code Verônica, eu já até comentei muito lives bom, tá? Anteriores. Muito. Tá ouvindo a gente aí, Gabriel? Não sei se tá tendo algum tipo de delay na sua conexão. Tá ouvindo numa boa? Será que ele não tá ouvindo?
Acho gente? Que travou.
Tá com cara de que travou.
Parece que travou mesmo.
Travou mesmo.
Acenem se você não travou.
Você...
Deu freeze.
Isso, até saiu aqui novamente, vou esperar ele voltar, mas então já vou passar aqui o comentário também. Por exemplo, tem aqui o Dalmin comentando aqui, o Elber vai trabalhar, velho, exatamente, fala aí do Elber também que acompanha a gente por aqui, né, no canal lá do Promoção Games em si. Cauãzinho, obrigado também pela sua presença. Aí o Nil, olha o Nil com a gente aí de novo, ele fala, o idioma inglês ajuda a entender mais jogos, nem todos são localizados, exatamente, hoje, até porque isso não é uma regra, né, então exatamente nós temos aí essa condição e que hoje... Principalmente pela nossa famosa geração mimimi, isso causa um terror. Mas vamos lá, vamos escutar. E olha o Citadinho aí com a gente, ó, perguntando qual o link para participar. Então, voltando novamente para comentar, para quem não sabe, faremos o sorteio de um game hoje. Não deixe de se inscrever, beleza? Inscreva-se lá no bit.ly gw-d73s. Nossa, que palavrão. Eu vou colocar aqui no chat novamente.
Justamente... Eu já passei para ele.
Né? Ah, já passou? Beleza.
É,
só para a gente colocar aqui no chat, né, para não ter dúvida. Mas vamos na sequência aqui, por favor. Vamos lá então, Luizão, você, querido, pra ti.
Cara, eu também sou dessa época aí de catar o dicionário, ficar traduzindo no papel, né, as palavras para poder entender o contexto da parada ali que você tava fazendo. Eu, por exemplo, comecei a pegar o gosto dessa coisa de aprender inglês com Super Mario RPG, no Super Nintendo. E foi bem isso mesmo que eu fazia, tipo, eu pegava o dicionário, traduzia cada palavra numa folha, depois contextualizava, né, colocava ali os verbos na ordem correta para entender o que estava rolando ali. E fazer isso quadro a quadro, né, era trabalhoso, então eu tive que começar a decorar as palavras para começar a jogar de forma mais fluida. E isso foi aí se estendendo aí ao longo das gerações. Metal Gear 1 do PlayStation 1 me ensinou demais a como pronunciar algumas palavras. Tanto que o 1, cara, eu joguei uma pá de vez só pra ouvir a galera conversando, pra ficar prestando atenção na língua mesmo. Então foi uma coisa que me estimulou, me interessou bastante a aprender inglês. Não sou fluido, mas entendo bem. Eu sou daqueles que, tipo, sabe entender, mas não sabe falar, sabe? Eu preciso treinar mais a minha conversação. E hoje em dia é uma situação mais complicada, assim, porque, por exemplo, Uncharted... Por mais que saiu esse remaster aí todo dublado, né, do 1 ao 4, aí perfeitamente dublado, eu não gostei das vozes dos atores. Então é um jogo que eu ainda jogo com o áudio original em inglês, porque eu acho a atuação melhor, eu já tô acostumado com a voz dos personagens. Né? Mas em contrapartida, por exemplo, The Witcher 3, que é, pra mim, acho que a melhor dublagem feita num jogo até hoje, me fez com que eu não quisesse nem ver a versão original, né, nem ouvir o jogo em inglês. Isso aconteceu também com The Last of Us, né? O 1 e o 2 são incríveis, a dublagem dele está perfeita também, mas também, cara, é tudo hoje em dia uma balança, né? A gente que é da velha guarda, acho que a gente não se liga muito nessa coisa de, ah, não, precisa ser dublado ou não, precisa ser legendado. Se tem opção A, você vai e escolhe a que você acha interessante e já era. Resident Evil 2 e 3, por exemplo. Cara, eu adorei só ler a legenda ali, ler tudo em português, mas ouvir tudo em inglês. Então, hoje em dia eu tô nessa, assim, o que vem em inglês, beleza, se tiver legenda, beleza também, se não tiver, tá tudo certo, mas os jogos dublados são tendência, abrange, né, mais, um público muito maior, e isso é muito importante para acolher toda essa galera aí. E, cara, mais pra frente, acho que não vai nem ser tão debatido essa questão de é dublado ou não, porque acho que tudo já vai ser dublado mesmo. Só vai ficar aquela coisa da velha guarda querer a opção de escolher a versão original da língua. Mas é isso aí.
Boa, Luizão. Boa, é isso aí mesmo. E olha lá, o Douglas, além dos alunos, né, óbvio, acompanha, né? A Julie Kezia, que tá aqui contigo também, ó. Olha o grande Leandro Costa. Esse Douglas arrasa mesmo, realmente. O cara manda bem. Agora tem aqui o João Eduardo. Salve, professor. Agora eu só não sei, é pra você ou é pra mim, o Douglas? O João tem um também aluno com esse nome.
Eu tenho um também, João Eduardo. Acho que esse é pra mim, eu acho.
Então deve ser pra você, porque pela foto eu não tô identificando. Bom, obrigado pela presença também, valeu.
Aliás, quero até agradecer aqui. O pessoal aí, né, que tá acompanhando, o pessoal que veio aí, saiu o canal aí da Game Wars XP e tamo junto aí. Então valeu aí todos os alunos que chegaram junto na live aí.
Exato,
agradeço. Thank you all.
Yeah.
De coração, obrigado mesmo, pessoal. E a pergunta, e é o de pilha ainda, o Serix aqui falando, e o Leandro falar com a gente, né, Serix, você é aquele que fez 10/1000 no Stealth Cones, por sinal, excelente jogo, né, pra quem gosta do estilo, é muito bacana. Mateuzinho, obrigado aí pela presença, querido, valeu, mais uma vez, show. E o João Eduardo deve falar com a gente, nossa, velho, o inglês que eu aprendi foi jogando Mario, muitas pessoas, porque, né, nem o famoso It's Me, se for, tenho certeza que aprendeu. Brunão Vidal, querido, obrigado pela presença também, ó. Agora com o inglês, fica muito mais fácil aproveitar o idioma original, mas ainda assim nunca dispenso uma boa dublagem. Aí a palavra-chave, boa dublagem, isso tem muita diferença. Alguns já comentaram aqui no chat, dos vídeos que estão passando, vocês verão também aí que tivemos muitos casos de dublagem que não foram tão positivos assim, principalmente pensando na questão de marketing, de estratégia aí das companhias. A gente fala um pouquinho mais também. E aí o grande Mauro aí falando, ó, salve, acompanhando aqui também. Obrigado, Mauro, valeu aí pela presença, beleza? E irmãozão Edgar, obrigado, cara, valeu pela presença mais uma vez, meu velho, show. Brunão Vidal, ó, The Last of Us fez um trabalho incrível nisso também, exatamente. A dublagem The Last of Us ficou muito boa, por sinal. Isso é importantíssimo. O George Soares fala aqui com a gente. O meu foi no Duolingo, tá certo? Olha só ele aí, João Felipe Dória, obrigado, cara. Boa noite pra você também. Eric Bianchi fala com a gente aqui, ó. A dublagem dos jogos em PT depende dos dubladores, porque tem umas dublagens horríveis. Vista a dublagem da Peach em Mortal Kombat e do Roger do Ultraje, que fez Battlefield Hardline. Exatamente, esse era um dos casos que eu ia trazer aqui na minha fala, porque inclusive tá um dos vídeos aqui, que é do Battlefield em si, do Hardline, cara, que coisa vexatória, realmente, no meu ponto de vista chega a ser vergonhoso, mas enfim, há quem goste, óbvio, é mais um trabalho, só que no quesito marketing eu acho que pegou muito mal, minha opinião. Salve Vinícius Monteiro, obrigado pela presença também. Olha lá, meu professor aí, mil graus, João Felipe Dora falando, show de bola. E aí, olha lá, Leandro, falando, ó, Mauro, mandando jabá. Exatamente, a gente ajuda quem merece, isso que tem que ser assim que funciona. E o Nilson fala, ó, jogando Final Fantasy com aquele dicionário, dicionarinho verde português e inglês. Cara, quem nunca usou, né? Famoso Michaelis ou Aurélio, né? Isso daí é só a velha guarda que sabe o que, que significa. Salve pra você também, Black Ricker, obrigado pela sua presença. Tá virando streamer profissional, professor, exatamente, é isso daí, ó. Gabriel ganha dinheiro em índice 1000G e economiza na webcam. Boa, inclusive ele tá tentando acessar e não tá conseguindo. Show de bola. E vamos lá, vou passar aqui porque tem bastante gente, bastante comentário. Ó, pior que muito jogo era traduzido do japonês pro inglês de forma errada, como ele comentou aqui, né? Are you based or belong to us, né? Aqui, aí quando você traduzia para português, fazia ainda menos sentido. Exatamente, bem lembrado, né? Eu passei muitos nesses casos aí. O Regis comenta aqui com a gente, o difícil foi jogar Final Fantasy Tactics em japonês. E aí nós temos uns casos aí que eu acho que o Boca vai comentar de japa, né, Boca? Diz aí. Vou passar pra você agora e daqui a pouco eu já coloco mais a participação do restante da turma aqui, tá? Tem muita participação. Obrigado, galera. Show. Isso é muito importante pra todos nós aqui. Vai lá, Boca. E você, queridão?
Tá mudo.
Tá mudo? Boca, sua voz está mudation.
Pronto, e agora?
Agora sim. Erro amador número 1, vamos lá.
Quem sabe faz ouvir.
Não, é que você tem que entender que eu tenho um filho jogando GTA, então eu tenho que maneirar aqui porque tava saindo o som.
Tá certo, ele vai começar a xingar, então. Aí, vamos lá.
É, exatamente. E em contradição ao meu querido convidado ali, eu acho que jogar jogos com áudio original é essencial. E eu sempre prezei muito pelo áudio original por conta que você não consegue extrair tudo numa dublagem. Porque a dublagem você tira certos sentidos das palavras, você tira certos contextos também. Então eu acho que é interessante a pessoa aprender outro idioma por conta disso. Porque aí você consegue aproveitar quase 100% do jogo, né? São só algumas linguagens, né? Slang language, algumas gírias que você não vai conseguir saber porque são regionalizadas, é igual aqui no Brasil, etc, né? Mas eu acho essencial você pegar e ouvir no idioma original porque foi como o jogo foi idealizado, né? Então, o diretor lá que fez isso, ele que escolheu os atores, etc, ele escolheu a característica do dublador, não que aqui não tenha, mas eu acredito que não tem esse trabalho que o diretor teve para escolher certas partes do jogo, né? Então, por isso que eu prezo, porque nem eu vou ver um filme polonês, eu quero ver em polonês, entendeu? Mesmo que a legenda, que eu não vá saber o que ele está falando em polonês, mas eu quero ver em polonês. Às vezes, quando você tem um idioma, quando você domina um idioma, você sabe que a legenda também não está certa, que os caras também cortam e tal. Então, tem várias dessas coisas, né? E japonês também. Japonês, meu Deus do céu, é um ideograma lá que o cara entende errado, você tem duas ou três interpretações, né? Na mesma ideograma. Então, eu acho bem legal, eu gosto das dublagens, né? Hoje em dia, eu acho que o cara mesmo realmente não tem tanta necessidade de aprender um idioma, porque já está bem mais facilitado. É, quando ele pega para terminar algum jogo, né, para salvar um game, né, ele salva um game, viu, Luiz?
Tá bom.
E aí o cara, ele, beleza, por ele a história é aquela, né, é até estranho você ouvir no idioma original quem não está acostumado. É, esse fenômeno acontece com a gente, obviamente, que eu também não consigo ouvir Cavaleiros do Zodíaco em japonês. Pra mim é muito, né? Então, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, eu não tô ouvindo no idioma, porque eu já acostumei de tal jeito com a dublagem que não fica sem graça, sabe? Então, tem certas coisas que a pessoa prefere no idioma original e pessoa que prefere no dublado. Eu prefiro no original por esses fatores que eu comentei com vocês. Mas ambas as coisas dá para você aproveitar o jogo, né? É legal que quando você tem outro idioma, você não fica só preso no game. Você pode ir para o filme, você pode ir para a internet, vasculhar. Se você aprender inglês, por exemplo, você tem 90% dos sites, tudo em inglês, dá para você explorar muito. Então, eu acredito que não só nos games, outro idioma vai te ajudar muito na vida, né? E ainda mais a gente que é da área de TI, onde tudo é programado em inglês, cara. Então, os termos só que você tem que aprender, etc, né? Mas essas razões eu gosto bem de explicar, porque foi realmente um revés na vida, né? Assim, a hora que a gente bate aquele negócio e fala, não, eu vou terminar esse jogo aqui, porque ele vai fazer isso, tal, você entende. Quando você começa a treinar seu ouvido, tal, você fala, caramba, o cara falou isso, ele não falou aquilo ali, tal. E aí você começa a ter gosto, acho que foi até isso que o Pro Teacher encantou ele, né? Porque é muito legal quando você tem esse primeiro... lógico que você não sente. Eu nunca senti, assim, apesar de falar fluente também, eu nunca senti, assim, o significado das palavras pra mim sempre foi muito abstrato, sabe? Eu sei que table é mesa, mas, assim, eu sei que se o cara falar, assim, the table, eu vou saber, mas não tem o mesmo significado de mesa. Eu não sei como chama isso, né? Mas não tem o mesmo significado, não tem o mesmo peso. O cara falar assim, I hate you, então, tipo, eu te odeio, já é bem diferente, né? Como a palavra bate na sua língua materna, né? É diferente de você aprender outra língua. Então, tem esses pontos também. E assim, eu já terminei, né? Já salvei jogo em japonês, que foi Resident Evil 3, que eu só ia pela cor dos ideogramas do katakana. Então, só por isso eu já sabia que era um item e descartava quando era vermelhinho, cara. Então, assim, jogar Parasitive também. Parasitive 2, e ainda mais essas versões que a gente jogava, que a gente falou nos outros aqui, que eram versões inacabadas também, né? Então, como é que você sabia que aquele jogo ali ia ter fim, né? Se tava tudo, se tava o jogo completo, né? Às vezes você comprou um jogo pirata lá, que é o que tinha na época, e você não sabia se ia ter o final ou não, né? Então é muito esquisito essas coisas, mas para mim eu fico com o idioma original, né? E eu acho muito importante, se você só joga em português, né? Eu acho interessante você ter outra língua, porque vai te ajudar em outras circunstâncias da sua vida, não só nos games.
Concordo.
E até um fato interessante, assim, pelos meus alunos, assim, os meus alunos que gostam de games, é como praticamente eles já tinham uma predisposição para também ter mais facilidade em inglês, gostar mais de inglês e saber mais de idioma do que aqueles que não têm, né? Isso está muito relacionado também com a questão do contato com a língua, né? Quanto mais você tem contato com a língua, naturalmente você vai saber mais, você vai se sentir mais à vontade com aquele idioma. Então, isso daí realmente é um ponto interessante. E lembrando do Parasite Eve, né? Eu lembro que eu zerei o Parasite Eve 1 E era muito no tato, assim, tipo, não, vou apertar isso aqui e ver o que acontece. Não, esse aqui confirma, esse aqui cancela, aí esse daqui ataca. Então, e você passa o jogo inteiro, assim, sem saber direito o que é que tá acontecendo, né? Só se guiando ali pelas cutscenes. E eu consegui terminar o jogo, era naquela época de locadora, né? Então, meio que a galera também se ajudava. Então, a gente conseguia terminar o jogo, subir aquele prédio lá e matar a irmã lá, lá da Aya. E consegui fazer tudo isso em japonês, assim. E eu acho que isso abriu muito a minha mente no sentido de que é possível você aprender um outro idioma, né? É possível você entender um outro contexto que não seja o seu, né? E voltando aí o que o Boca falou sobre a questão do impacto, né, do idioma, tem isso mesmo, Boca. A nossa língua materna, ela tem uma força muito grande, né? Por todo o conhecimento que a gente tem desde pequeno, que às vezes uma outra língua não tem, né? Por exemplo, xingar em português é muito diferente de xingar em inglês, né? Não tem o mesmo impacto, por mais que você saiba os mesmos palavrões, mas não vai, né? Na hora que você dá raiva, você só solta ali em português, né? Porque tem muita questão do sentimento que está envolvido ali, né, naquele momento. Então, tem muito isso, né? Em relação à dublagem, você falou, eu era muito que nem você, Boca, muito focado assim no idioma original. Depois eu meio que encontrei o meio termo. Então, hoje o meio termo para mim é o quê? Se for assim, ser humano, né, se for um filme, se for uma série, tem que ser original. Agora, quando você parte aí para um desenho, quando você parte para algo mais fantasioso, né? Aí eu acho que a dublagem ela é como se ela encaixasse mais naturalmente, né? Como eu estava falando, eu estou jogando Man of Medan, eu comecei esses dias. E, tipo, eu acho que não ficaria legal dublado. Porque é um jogo que depende muito da narrativa, ele depende muito do diálogo, ele depende muito do tom que as pessoas estão conversando. Então acho que ele funciona muito bem em inglês, né? Já que ele foi feito, tem o lip sync, né, que é aquela sincronização de lábios que você tem. Então, tudo isso conta no, na obra geral ali. Mas, por exemplo, se você está jogando ali um jogo da Ubisoft, vai, um Assassin's Creed, um Breakpoint, né? Não importa muito, né? Porque você está meio que ali fazendo as missões, o que você quer é dar umas porradas, dar uns tiros, tipo, não importa muito ali, não tem uma carga dramática. Muito pesado. Então, às vezes, você pode ter esse equilíbrio, né? E uma coisa que me irrita muito em jogo, aí especificamente falando de jogo, de ser às vezes em idioma inglês, é que, por exemplo, mesmo eu sabendo o idioma, mas às vezes eu estou lá jogando GTA V, e isso eu senti muito no GTA V. Você está jogando GTA V, você está no carro, e você está preocupado em dirigir, você está fugindo da polícia, tipo, e o cara tá lá conversando dentro do carro, o cara tá ligando para alguém, tá rolando uma conversa interessante lá, mas só que você tá ligado em outras coisas que estão acontecendo no jogo e você não consegue focar na conversa, né? Então, se aquilo ali tivesse dublado, você absorveria muito mais fácil. Então, mesmo eu sabendo o idioma, como eu estou muito focada na hora da gameplay ali em outros aspectos, às vezes você acaba se perdendo um pouco, ou meio que você não presta atenção direito. E eu acho que você acaba perdendo uma parte substancial disso.
Exatamente. É legal você ter tocado nisso, porque assim, eu jogando GTA V, toda vez que iniciava alguma conversa, enquanto eu estava dirigindo, eu parava o carro para não acontecer nada no contexto do jogo, para prestar atenção no que rolava, para não perder nenhum detalhe da narrativa e tudo mais. Então você tem razão nessa parte aí, concordo com você.
GTA é mestre nisso, né? Por
Ah,
sinal.
então, né, velho? Você entra no
Agora
carro,
tá
os caras
sendo uma
começam
tendência.
a conversar.
Não, e tá sendo
Ué.
tendência isso hoje em dia, né? Você tá ali
Calma,
no meio
gente.
do gameplay
Aquela, calma,
e.
gente. GTA é um simulador de vida real, calma.
Não, mas isso tá sendo abrangente em tudo, cara. The Last of Us, por exemplo, você tá no meio de uma situação de briga lá e tal. Daqui a pouco os personagens começam a conversar. E beleza, tudo bem que tá dublado, pelo menos eu joguei dublado. Mas se não tá, você pode perder um diálogo que tá rolando ali enquanto você faz alguma exploração ou algo assim. Então é importante isso aí.
Com certeza. E aqui, lembrando novamente, hein, galera, não deixe de se inscrever para o sorteio dos games que rolarão logo mais. E olha que imagem bonita de fundo, Cavaleiros do
Cara,
Zodíaco. É nostalgia pura. Diga.
esse jogo em específico tem uma situação que eu comprei ele pela dublagem e eu fui impulsionado. Eu tava na BGS no ano que esse jogo foi lançado e eu tava no stand da Sony lá. Do nada foi o. Eu esqueci o nome do dublador, mas foi o do dublador do Seiya lá no stand da Sony.
Ah.
Nossa. Não é Barolo. Baroli, né?
É o Baroli Filho.
Tá. É o Baroli Filho, exatamente. É.
Então ele tava lá, eu tipo, meu, ele ficou a metros de mim, assim, cara, e ele foi, fez uma palestra, assim.
Quase beijou, cara.
Cara, eu beijaria ele, na boa, velho. E aí, por ele estar lá, por ele ter feito a propaganda do game lá, eu falei, cara, shut up and take my money. Eu não ia comprar o jogo naquele momento, porque eu tava apertado e tal. Eu comprei porque o cara tava lá. Então, você vê como a dublagem, ela às vezes pega a gente no emocional também, né?
Exatamente, é, grande Hermes Baroli. É, exatamente, então só, enfim, trazendo aqui mais uma informação, né, da galera, eu não queria falar não, mas eu acho que o Gabriel ficou com medo de falar com a gente, velho, não apareceu mais. Não, tô brincando, na verdade ele tá com um problema técnico lá e não tá conseguindo entrar, beleza? Mas, enfim, segue aqui a nossa consideração. E, galera, trazendo até a participação da turma, tá muito bacana aqui, tem muito comentário bem legal da turma, como, por exemplo, o João tá falando, eu tô jogando Metal Gear no momento, por exemplo, e aí o News ainda comentou, né, Metal Gear 1, o David Hayter lá era muito bom, exato. Sensacional.
Ele é muito fera, mano. Eu fiquei putaço quando colocaram o Jack Bauer pra fazer o do Metal Gear 5, mano. Ah, que droga.
Do Pen lá, né?
É, aí... não, detalhe que assim, você percebe a questão também do valor da dublagem, né? Que o... Eu esqueci o nome do ator. Kiefer Sutherland. Ele... Cara, é o Metal Gear onde o Snake menos fala. Por quê? Porque o tempo de fala do cara é mais caro do que o do David Hayter. Então, meu, foi muito comprometida a narrativa e a entrega do personagem pela dublagem ser mais cara pro jogo. Então, cara, o Metal Gear 5, eu não gostei por causa disso, porque mudou o cara, tudo bem que tem um contexto ali, e aí você entende também a questão valor, né, pra produção do jogo e tudo.
Não, tem isso também, mas, cara, olha, o que eu fico puto é quando muda, cara, de franquia, assim, que é trilogia. A pior coisa foi ter, ó, pra mim, acho que da vida, assim, que eu lembro, que eu falo, caramba, isso daí tinha que cair um raio na cabeça daquela mulher, que é a mulher que não fez a segunda parte, não fez o Batman, o Cavaleiro das Trevas, a esposa do Tom Cruise, que não fez a sequência, que era na época a esposa dele. Que é, na verdade, a...
Miley Burris.
Nossa,
eu esqueci o nome dela. Cara, é aquela menina que fez o Batman Begins, ela tava no 1 com o Christian Bale, só que no 2 os caras mudaram, e foi a única atriz que os caras mudaram, assim, e eu fiquei putaço, falei, mano, não acredito que os caras mudaram, e assim, uma trilogia que foi praticamente perfeita, cara, com 3 Oscar póstumo, um monte de coisa, cara, e aí mudou, e você vê que isso daí, quando também já tá enraizado no jogo ou em alguma parte, e aí muda, cara, putz, é muito ruim. A não ser que o cara, assim, tipo, for muito bom e não dê pra você perceber, ou ele foi basicamente igual ao outro, mas se não, se mudar, cara, eu tenho uma grave restrição contra isso aí.
Uma coisa que entra nesse contexto aí, todos os dubladores do Leon, da série Resident Evil, eles não são os mesmos. Do Resident 2 é um cara, do Resident 4 é outro, Resident 6 é outro, do remake é outro. Então você vê, tipo, a Capcom teve o cuidado de manter o mesmo tom, manter a mesma pegada ali do ator, mas são todos atores diferentes.
Aí não dá pra perceber mesmo.
Não dá, porque eles mantiveram a mesma pegada do personagem, assim, mas os atores não são os mesmos.
Exatamente.
Puxa, olha que coisa! Caramba, adiado, né?
Puta, é adiado, nossa, é verdade.
Ó, tem que fazer um programa só pra esse tema, hein?
Exato, não, voltemos, não precisa. Voltemos ao foco, porque ainda temos um outro tema. Hoje eu vou me abster aqui do comentário sobre o tema.
Troca aí, Game War!
Exatamente, mas eu só vou me abster de comentar hoje sobre o tema também, até pela questão do tempo, porque nós temos outro para falar, mas é óbvio, vou trazer aqui da participação da galera, tem muita coisa interessante. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, tá? Talvez eu acabe passando por uma outra mensagem, que tá bem cheio o chat, né? E o Leandro, ele comentou com a gente, as dublagens exclusivos Sony são muito boas, até os índices eles localizam exatamente. Eu já tive a oportunidade de jogar alguns, né? E o Leandro, a gente sabe, né, o Douglas, agora que tá na família Sony, né? Então tá apaixonado, né? A gente sabe
aí, né?
Que realmente, exatamente. O Nils, ele comenta aqui com a gente, ó, que tem umas empresas que estão contratando os estúdios, equipes de dublagem excelentes. Exato. E isso é uma outra coisa que acaba, de uma maneira geral, influenciando no custo total de produção. Por mais que você fale, poxa, mas vai depender do país, é óbvio que vai contratar estúdios locais, mas isso, no final das contas, encarece um pouco mais o produto. E pensando que as grandes soft houses já não tem tanto, como fala, já não gera tanta receita em cima do jogo que ela produz, por N motivos, né? É mais uma grana que acaba saindo. Então, e aí? Acaba sendo vantagem, desvantagem para essas empresas fazerem a dublagem? Depende muito da estratégia da região e do tipo de jogo também. O João falou com a gente aqui, 80% do meu inglês que eu aprendi foi derivado dos videogames. Eu acho que é o caso da grande maioria aqui, no meu também não foi diferente, beleza? Eu lembro, principalmente, dos RPGs lá, da época do Master System, na época do Mega Drive, principalmente, que era a plataforma que eu mais gostava, por exemplo, os Phantasy Star. Cara, era uma sequência de texto, né, de diálogo muito extensa, e ali, obrigatoriamente, você tinha que entender para tomar as escolhas mais, né, prudentes. Então, isso daí gera um motivador. Algo que, hoje em dia, galera, no caso, pensando na geração mais atual, tem muito preguiça. Né? Prefere o quê? Prefiro não jogar porque tem tanto inglês, vou para um que está portuguesado, seja em legenda, seja em dublagem. Então isso hoje faz muita diferença. O Daniel Mendes, ele até lançou aqui pra gente, o que acharam da dublagem do Witcher 3 DLCs? Então até já foi comentado também aqui por nós, acho que aqui é consenso, né? A dublagem do Witcher, ela ficou muito boa, realmente foi uma localização perfeita.
E é esse argumento que eu queria colocar também aqui no debate. O que você tem que fazer é entregar na mão do profissional, cara. Entrega o negócio na mão de quem sabe fazer, entendeu? Poxa, quando você pega lá, por exemplo, os jogos da Ubisoft, eles têm uma dublagem bacana, eles dão um suporte legal, mas não é aquela perfeição, né? Não chega a ser um The Witcher, né? Então, às vezes, tem muito isso, né? Por exemplo, você se tocou aí na questão da Sony, a dublagem do God of War é muito boa também. Sensacional. Homem-Aranha. Então, você tem que entregar, cara, o seu produto para a empresa certa, né? Contrata uma equipe realmente excelente de profissionais que vão saber lidar com aquilo, né? O jeito como os caras lidaram com a dublagem do The Witcher 3, né? Todas as adaptações, as contextualizações, nossa, 10 minutos você já está dentro do negócio, assim, que a dublagem te leva para, né? Rapidamente. E uma outra coisa é a voz também dos protagonistas, né? Isso é uma coisa que, nossa, tem que ser muito bem acertado, né? Porque você pega, por exemplo, a voz do Kratos é muito boa, né? A voz do Geralt de Rivia é muito boa, né? Mas, por exemplo, eu tô jogando Breakpoint e a voz do Nomad é ok, por exemplo, né? Nos jogos da Ubisoft é aquela dublagem ok. No caso do Odyssey, por exemplo, do Assassin's Creed Odyssey, a dublagem da Cassandra foi bacana, ela tinha um tom legal, né? A pessoa que dublou a Cassandra, eu gostei bastante. Já o Alexius eu não achei legal. Além do personagem não ser tão legal, a voz dele também não encaixou legal, né? Então tem muito isso. Se o cara acerta, nossa, fica muito bom, mas também se erra, né? E aí a gente tem os MKs da vida aí, né? E errou feio, né? Então tem essas questões aí também. Mas eu queria colocar esse ponto, cara. Contrata uma empresa, se você vai localizar o seu jogo, contrata uma empresa que sabe fazer o negócio, né? Porque isso aí vai render muito mais lucro.
Desculpa te cortar, Douglas, falando sobre dublagem, né? Essa primeira versão que teve do God of War Ascension, né? Cara,
isso que eu ia falar.
O que você achou, Luizão?
Então, do God of War Ascension, eu achei a dublagem terrível.
Cara,
não gostei da adaptação. Tudo bem que os personagens secundários, tipo as três irmãs lá, aquelas bicho louco que você mata, delas eu gostei, mas a do Kratos especificamente eu não achei tão legal. E o engraçado é que o mesmo dublador fez o Kratos no God of War 4 e ficou excepcional.
Sim.
Então você percebe que a voz dele se enquadrou melhor com um personagem um pouco mais diferente.
Mais velho, até mais velho, né? Mais robusto.
É. Sim, com um peso, né, ali nas costas.
Tá mais musculoso, tá ficando interessante. Fala aí.
Vai pra lá, olha tá, só.
O que é esse cara daí?
Namoro na TV, vamos lá.
E aí você vê, a dublagem do God of War Ascension eu não curti, mas o mesmo time dublou o God of War 4 ficou excepcional, então é loucura. O The Witcher 3, por exemplo, na última DLC, na Blood and Wine, eu achei uma diferença no dublador do Geralt. Cara, eu não sei se é o mesmo dublador, eu não consigo ter certeza, ou se o cara dublou depois de um certo tempo, que ele esqueceu o tom que ele usou pro personagem. Porque na Bloodwine, especificamente, ficou diferente. Eu senti, eu joguei a expansão inteira, eu senti um negócio ali que eu falei, meu, não tá legal.
Mas eu acho que no caso da Bloodwine é porque eles queriam realmente dar um tom diferente. Porque você tem toda aquela história lá do fantasma, né? Então eu acho que naquele trecho ali, principalmente, eles quiseram dar um outro tom, que até você percebe que quando o fantasma tá dentro do Geralt, ele muda completamente, né? E até muda o jeito como ele fala também. Mas, de certa forma, eu percebi mesmo que na DLC toda tem um tom, mas eu acho que é o mesmo dublador. É o tom que é diferente.
Mas aí, isso me preocupou a questão do trabalho de continuidade. Porque eu joguei o terceiro completinho, depois eu joguei as duas expansões também na
Hearts
sequência.
Hearts of Stone.
Hearts of Stone, eu joguei ela na sequência. O tom tava idêntico. Uhum. E aí, quando eu cheguei na Bloodwine, cara, o tom do personagem mudou. E assim, pra mim a história tava sequencial. Então, esse tom, essa mudança, cara, sutil. Mas me impactou de certa forma. Não gostei muito dessa mudança aí de um tempo, digamos assim, pro outro.
Exatamente.
Foi como me impactou, pelo menos.
E pra gente dar um prosseguimento aqui, o próprio vídeo já até terminou lá, porque tem bastante coisa, e vou aproveitar aqui a deixa do Nils. Dê um trocado pro teu bruxo, ou vale a pena.
Nossa, essa é melhor.
Assim sendo, vamos pro próximo tema, que senão daqui a pouco a gente não consegue nem, né, dar prosseguimento aqui. Pode ser? Bora que bora? Então tá bom, galera. Seguinte. Agora o nosso próximo tema será... Esse aqui era importantíssimo, Gabriel, estar aqui conosco.
Verdade.
Esse daqui era importantíssimo, mas enfim, vamos lá, vamos fazer as vezes dele aqui, que é o seguinte, galera. Compulsivos SA Parte 2, porque a gente já começou a falar desse tema um pouco, algumas lives pra trás, né? Porque ela realmente rende bastante. Então a pergunta é, qual que é o seu perfil de compra nos games e na vida real? Você é uma pessoa controlada, consumista ou pessoa compulsiva? Né? Realmente é uma coisa que pega bastante, porque hoje a gente fala sobre games, só que de uma forma geral isso é algo que pode reverberar muito no nosso dia a dia, em outros sentidos também, né? Mas a gente sabe que tendenciosamente tem o lado dos games, que é um ligeiro vício para algumas pessoas, e talvez algumas ainda estejam no chat aqui conosco. Então vamos lá, galera. Seguinte, vou começar aqui agora invertido. Vai lá, Boca, começa por você, queridão.
Logo quem?
Logo quem?
Primeiro eu já vou até falar o de você, do Pro Teacher. Putz, a vida. Eu não sei, mas ele tem cara de gastador, cara. O Luizão eu sei que é compulsivo total, coitado. Tá igual eu. O Raul era, agora eu acredito que ele fechou a mão mais aí. Mas, cara, perfil, esse negócio eu vou te falar, agora que eu, na verdade, né, porque quando você tem menos tempo para jogar e mais tempo para trabalhar, agora eu coloquei na balança isso já faz um tempo, e realmente não adianta ficar gastando muito com o jogo agora, porque você não vai ter tempo, né, mesmo assim eu ainda compro alguns que realmente não era para ter comprado agora, era para ter comprado na promoção, né. Então agora eu tô mais esperto, tô comprando na promoção, mais barato aqui e ali e tal, mas eu já comprei muito, muito jogo. Por impulso, então, ainda mais quando era pirata, cara. Quando era pirata, então, realmente foi vários, assim. Ia de PlayStation 1, 2, a gente ia lá na Pagé, olhava aquele monte lá de CD, DVD lá. Falava, não, quero esse, o que saiu de novo? Já teve semana que eu ia 3 a 4 vezes por semana na Pagé. Chegava lá, via os mesmos jogos, falava, caramba, não saiu nada de novo, tal. Querendo quantidade, né? A gente jogava assim, falava, nossa, que legal, tal. Lógico que não trabalhava nessa época também, né? Pra ir lá, adolescente é fogo. Mas, realmente, eu fui muito compulsivo, né? Agora, muito consumista, mas agora eu tô mais controlado, cara. E eu acho que eu melhorei bastante do que eu era, porque... Eu via alguma coisa assim, não, chegava nas pré-order lá, 1, 2, 3, 4, já fazia, colocava, e às vezes o jogo nem era tão bom, vinha cheio de bug, tem esses revés também, né, porque você tá apostando, né, é uma aposta que você faz do game, apesar, hoje não tem aquele bando de review, né, você fala, nossa, deixa eu ver lá como é que é o jogo, ah, tem no PC, não, tem aonde, ah, tem um cara que jogou lá um pouco, mas como eu não gosto de spoiler, então pra mim foi pior, porque eu não vejo review, não vejo nada dessas coisas, né, então nesses casos aí, hoje eu estou mais controlado, mas já fui muito desse perfil de compulsivo e consumista.
Conheço bem, sei dessa sua passada aí, Boca. Uhum. Vamos lá. E você, Luizão?
Cara, então, ao contrário do Boca, eu não sou rico, né, que nem ele, então eu sempre fui um pouquinho mais contido. Mas, confesso que, assim, na época do Play 3, cara, eu vivia na Santa Ifigênia, porque eu trabalhava lá no centro, né? Então eu passava por uma loja lá, falava, meu, e aí, o que tem de novidade? Ou eu já sabia a data do lançamento de algum jogo específico que eu queria, tava lá até o jogo chegar, ficava lá esperando. E, cara, eu comprava demais e jogava de menos. Tem jogo do Play 3 que eu ainda tenho aqui na prateleira que eu não joguei, cara. Então, vendo tudo isso, o Play 4, por exemplo, eu comprei no dia do lançamento, né, o console, comprei uns 2-3 jogos juntos, assim. E eu tive tempo de ir jogando um pouquinho mais nessa geração atual, porque eu fui acompanhando os lançamentos, mas chegou um momento também que nem o Days Gone, por exemplo, comprei no dia do lançamento e não joguei até hoje. Tem um monte de jogo que aconteceu isso que tá parado ou tá instalado no HD que, tipo, um dia, quem sabe, eu jogo. E é aquela coisa, começou a pesar a questão do tempo e do investimento que eu tava fazendo. Então, eu comecei a pôr na balança falando, cara, preciso comprar esse jogo hoje? Eu vou jogar? Eu não tô ainda no hype de algum jogo anterior? Então, eu coloquei isso na balança e aí, pô, por exemplo, eu tava jogando que nem um louco o Final Fantasy VII Remake. E aí saiu o The Last of Us. Cara, tipo, beleza, o The Last eu comprei na pré-venda e tudo mais, é um jogo que eu com certeza ia jogar e tal, mas eu fui jogar ele uma semana depois do lançamento, depois que eu já tinha ele na mão, porque eu ainda tava no hype do Final Fantasy. Então, tipo assim, é um jogo que de repente eu podia ter comprado assim que ele tivesse um pouquinho de desconto e tudo mais. Os Assassin's Creed, por exemplo. Cara, você paga preço cheio, né, 250 conto, no ano seguinte o negócio tá em promoção por 80 a versão completa. Então, assim, se você for jogar realmente no dia do lançamento, no período ali de novidade, né, aí eu acho que compensa você pagar o preço cheio porque você vai utilizar aquilo. Mas depois de um ano, você pega ele muito mais barato, às vezes você vai comprar ele no momento certo para você jogar. Então eu acho que isso que é o que tá apontando mais para mim, pelo menos. Eu já há um bom tempo tô deixando de ser esse compulsivo que eu era, que eu já fui aí na geração passada.
Mas esse que é o difícil, Luizão. O difícil é saber se você vai jogar ou não. Se eu soubesse disso, eu não tinha metade da minha library aqui.
Ah, então, mas por exemplo, o Dragon Ball, cara, o Kakarot, eu tô louco para jogar, mas eu não vou ter tempo. E eu também não quero pagar, tipo, um preço cheio dele num jogo que, mano, eu já sei o conteúdo, eu já sei como é que é, eu já vi uma parte de gameplay. Então, quando ele estiver na promoção, vai, sei lá, por uns R$80 a versão completinha com todas as DLC, eu vou lá e compro. Porque, por mais que eu quero jogar alucinadamente, mano, eu vou esperar um melhor momento financeiro pra isso. Ah, é um jogo que eu escolhi pra isso, sabe? Um que eu não esperei e não esperaria foi o The Last, foi o Final Fantasy, foi o Resident Evil 3. Então, jogos assim que eu sei que eu vou babar e vou jogar na hora, esse eu vou e pago o preço cheio mesmo. Mas eu tô selecionando, eu tô ponderando mais ou menos isso. Tipo, o que que eu vou jogar agora? Por exemplo, esse Halo aí, eu nunca vou comprar porque é uma merda, não vou jogar essa bosta.
Então... Que isso, Messi, suas palavras, parça. Que negócio é esse, bicho?
Não precisa comprar, tem Game Pass.
Boa, tá vendo? É que nem estávamos falando há pouco, né?
Aluga isso aí. Não, ele quer, você quer, ó, o Pro Teacher, agora você entrou num terreno pantanoso. Porque esse aluguelzão aí, né? Ele tem lá suas particularidades. Que nessa semana eu perguntei pro Raul, falei, Raul, como é que renova aqui? Porque eles estavam me cobrando, né? E aí é 40 conto por mês, né? R$40 por mês ou R$479 por ano. Então, assim, é caro pra caramba, cara. Olha, essa assinatura isso é muito cara. E aí, assim, você pode falar, cria outra conta, tem um real na outra conta, coloca aqui. Não, eu quero jogar na minha conta, eu quero um negócio decente. Eu sou honesto, eu já falei, eu quero jogar na minha conta. Eu não quero criar uma conta, colocar ela como... sei lá, primário ou home console, que nem os caras falam aí, e aí vai funcionar para todas as outras, né? Então, assim, eu achei bem caro, e depois tem uma dica aí, eu já vou até falar agora, que você tem que esperar o término, né, da sua Game Pass, e aí você pode comprar um código promocional, entre aspas, né, esse aí você encontra no Mercado Livre, tem até outras lojas também, e aí você inserindo por, estava R$190 por 12 meses, aí me garantiram que funciona esse esquema, mas falando do Game Pass, ele cru, é bem caro, hein?
É assim, é só uma via, é duas vias, é uma faca de dois gumes, né, cara? Quando você bota na balança tudo que o Game Pass tem, eu nunca paguei preço cheio, ainda não chegou essa época, né, de pagar o preço cheio, mas, cara, pela qualidade do serviço, hoje eu pagaria. Primeiro, vamos voltar agora um pouquinho para a discussão aí, em relação a ser compulsivo ou controlado. Eu acho que eu sou mais controlado. Né? Também que eu sou um pouco pobre, então aí não dava para gastar muita grana com games e tal, então eu sempre fui mais controlado, né? Mas mesmo podendo hoje talvez comprar um lançamento, mas veja o seguinte argumento, cara, hoje não tem nenhum motivo para você comprar uma pré-venda, não tem um motivo.
Cara, tem.
É caro, é cheio de bug, não, é caro, é cheio de bug. Você ganha uma skin, velho. Você ganha uma skin ou uma arminha. Sabe? Tipo, não vale, cara. Não vale. Eu não vejo o argumento assim. Agora, ao mesmo tempo, quando bate no coração, bate no bolso também, né? Porque, por exemplo, eu coloquei uma meta pra mim. Não sei se isso serviria pra vocês aí, mas é fazer uma pré-venda por ano. Tipo, qual o jogo do ano, né? Por exemplo, pra mim, 2020 é o Cyberpunk. Então, esse daí eu vou tirar o escorpião e vou pegar. Porque para mim ele é o jogo do ano. Então eu acho que vale você fazer assim, com essa ressalva. E também porque eu confio muito na empresa. Por exemplo, antes do Cyberpunk, a única pré-venda que eu tinha feito foi do Red Dead 2, que eu até tô com a camisa aqui hoje do Hashakoka Redemption, em homenagem a ele. Mas foi o único jogo, cara, porque assim, você confia na empresa, sabe? Você sabe que os caras vão entregar, né? E entregou, para mim entregou. Então, por exemplo, você vai fazer a pré-venda do Vingadores, cara? Né? Não vai.
Quem que você acha que já fez aqui?
Ah, não sei, o Boca fez.
É, lógico.
Ele queria jogar a demo, né? Ele queria jogar a beta, né? Ele queria jogar a beta.
Tá, então economizando. Pô, tá,
caramba,
mas veja só, O Boca é da área de TI, ganha muito dinheiro, né? Eu sou professor, então.
Eu sou Uber, imagina, velho. Tá?
O Luiz ele me viu jogando, então, velho. Hoje, Luiz, vai te falar. Eu nem vou falar que você fica na sala lá junto com o Serrato e não convida os outros, tá bom? Mas tudo bem.
O Serrato tava jogando Cuphead.
eu também peguei.
Chupa Sony, eu joguei no PlayStation. chupa Microsoft.
Então, assim, voltando pro argumento, né? Eu acho que não vale, eu tento me segurar ao máximo e tentar comprar em promoções. Mas mesmo quem compra em promoções, às vezes pode ser compulsivo. Porque, por exemplo, eu tô com uma fila para jogar do Game Pass, eu tenho vários jogos comprados, né? E, por exemplo, hoje eu comprei o Crash. Que era o Insane Trilogy que eu tava de olho já. Eu vi o 4, fiquei no hype do 4, e aí eu quis jogar o Insane Trilogy de novo. Deu saudade lá do PS1 e deu vontade de jogar de novo. Mas tipo, eu comprei hoje, tá na promoção, mas mesmo assim, eu não vou jogar agora, eu não sei quando é que eu vou jogar. Sabe? Então não deixa também de ser um impulso, né? Não deixa de ser consumismo, né, cara? Porque eu peguei, mas vai ficar na biblioteca, tipo. Tem mais 6, 7 jogos fazendo download também. Então, né, não deixa de ser um consumismo também. Então, nem sempre só o cara que faz a pré-venda, né, ele tá sendo consumista. Às vezes você já tem a sua fila, né, você compra um jogo que tipo, já é antigo, Insane Trilogy, não é novo, né, mas não sei, agora deu na telha de pegar, porque eu vi o 4 e eu fiquei maluco com 4, e aí eu fiquei pensando, poxa, se eu jogar 1, 2 e 3 de novo, talvez eu faça a pré-venda do 4, não sei, né, mas eu vou tentar me segurar, vou tentar ficar só no Cyberpunk mesmo.
Perfeito. Essa questão do consumismo mesmo, você tem toda a razão. O Assassin's Creed Odyssey e o Origins, eu comprei os dois por R$75, tava na promoção, e não joguei nenhum dos dois. Então, tipo, por que que eu comprei? Então, bem
cara,
assim mesmo.
E a Ubisoft me ensinou muito isso, cara, porque eu comprava um jogo da Ubisoft, 3 meses depois, a versão Gold tava lá, quase do mesmo preço que eu tinha comprado. Cara, que raiva, que raiva. Então, já pra Ubisoft, eu já criei uma tática. Só compro a versão Gold.
Sim.
Então,
nem Ultimate presta, né? Dependendo.
Não, a Ultimate não, porque ela só vai te dar mais uns skins, umas coisinhas a mais, não vale a pena. Então, dependendo da empresa também, você tem que ter uma estratégia de compra, né?
Uhum, exatamente.
Então, tem isso também, né? Por exemplo, no caso da Rockstar. Não, cara, você pode comprar, porque eles não vão te ficar enfiando DLCs de história e outras coisas, né? No caso da CD Projekt Red, você sabe que se sair uma expansão, cara, vai ser muito bem feito e vai valer a pena você comprar por fora, entendeu? Então, sim, depende muito da empresa. Agora, no EA, você vai comprar, cara?
Né? Não, nunca mais. Não. EA, no. Não. Jail na EA. E não dá, não, cara. Olha, pré-venda de FIFA, cara, eu já peguei bastante, hein? De FIFA eu já peguei bastante. É que você não tem o prazer de pegar uma pré-venda de um Ghost of Tsushima, um Capitão Tsubasa, alguma coisa assim que seja, fala assim, meaningful, né? Você fala, isso daí significa bastante pra mim. Mas tem alguns exclusivos, eu realmente, cara, não tem jeito. Alguns exclusivos eu peguei pré-venda mesmo e pego por conta do tema dinâmico, de um avatarzinho, algumas coisas que é uns mimos lá que os caras dão, né? Nem ponto de experiência, nada desses negócios do jogo eu não gosto também, porque eu não uso. Mas a pré-venda em si, ela é bem... É um outro tema bem legal que para trazer só ela, porque tem várias coisas contra, né? E tem várias coisas a favor, porque pré-venda, o cara já tem o número de quanto ele vai vender, ou seja, já tem esse número X, eu consigo agora melhorar o meu jogo para ele vir sem falhas? Ou os caras lançam assim mesmo e, né, igual o Halo, os caras estão cogitando agora lançar ele em partes, né? Então, os caras estão cogitando lançar ele em partes.
Vocês não acham que isso é essa questão de pré-venda, cara? É da minha visão, né? Vocês não acham que a pré-venda, ela devia dar um desconto pra incentivar você a comprar, cara? Eu não sei porque que eu penso isso, mas eu acho que devia ter, né?
Mas tem jogo, inclusive jogo indie que usa essa tática. Ele fala, se você comprar meu jogo a 12, eu vendo a 10, vamos supor, entendeu? Então, os caras já usam isso daí. Agora, esses jogos AAA, ou jogo muito famoso, isso daí esquece, cara. É só a pré-venda que eles lançam aquele pack lá, esse pack vai ter isso, mas que no final, quando o jogo já ficar meio batido, você consegue comprar, que nem o Luiz falou, a versão completa com tudo já, num pacote inteiro. Sim. E o que você falou também tem muito sentido, eu até tinha esquecido, que você tem que saber qual empresa você está comprando. Porque jogo japonês, cara, o negócio não abaixa nem ferrando. RPG, então, cara, pode esquecer. Você vai falar, você pode comprar na estreia ou um ou dois anos depois, que vai estar basicamente o mesmo preço. Não vai ter muita perda. Não é igual FIFA, que você está 240 e depois no outro ano, em, sei lá, em junho ou em março, já está R$40. Não tem valor muito fácil, né?
E até abrir aqui um parênteses para elogiar o Crash Bandicoot 4, cara, porque ele tá com desconto na pré-venda. E isso, de certa forma, me balançou um pouco, sabe? Esse cara tá tendo um desconto aqui, né? O jogo tá bacana, tá bem interessante. Então, não vou dizer que eu não fiquei balanceado. Quando você entra lá na área de pré-vendas, né, para ver todos os jogos que vão lançar, cara, você vê o jogo com desconto, você vê que o jogo tá legal. O jogo tá R$200, cara, quando você olha os outros, R$279, entendeu? Então, assim, eu acho que é algo que também chama um pouco, né, o consumidor. Então, eu mesmo fiquei um pouco tentado. Talvez eu me renda aí, vou tentar me segurar, mas... Né, é um incentivo a mais para o cara fazer ali, apostar naquele produto. Porque, cara, por exemplo, você falou aí que fez a pré-venda do Resident Evil 3, né, o Boca. E, de certa forma, você não pensou depois que você jogou assim, cara, muito curto. Será que valeu? Mesmo você sendo fã, né?
Mas não, cara, não me bate essas coisas depois que eu faço a cagada, cara. Porque, olha, se eu fizesse isso, cara, olha, eu tava no embaixo da fonte.
Cara, mas você falando sobre isso, eu vou trazer um ponto aqui, né? O próprio Protrid comentou, o Cyberpunk em si. Você vê que quando ele teve o primeiro anúncio, vai ser adiado, a princípio que teve aqueles meses, né? A princípio que seria agora pra novembro, você vê que teve muita gente mesmo, que tinha feito a pré-venda quando viu a primeira versão do gameplay que tava rolando só em primeira pessoa, cara, a quantidade de gente que eu conheço que começou a falar, cara, cancelei a pré-venda. Então isso também acaba influenciando e você tem essa possibilidade. É óbvio que a gente sabe tem direito consumidor, falando aqui no Brasil, e, enfim, até fora também tem essas questões, cada país tem, tem o seu, a sua particularidade, onde mesmo você adquirindo o jogo e tem lá a lei do arrependimento, né, Boca, a gente já falou aqui em outras ocasiões, e você tem a possibilidade de, né, ter o estorno, enfim, devolver. E no caso da pré-venda, eu acho que isso acaba sendo uma grande vantagem. Então, enquanto você tem aquele tempo ali previsto para o lançamento, e vão surgindo, na verdade, campanhas de marketing, vão saindo novos trailers, enfim, novo conteúdo, eu acho extremamente importante para ou você aumentar o hype em si, e o cara ficar doido, a pessoa ficar doida, pô, eu quero, ou no final das contas pode ser o inverso também. E isso é a mesma analogia que eu faço quando porventura é lançado a demo de um jogo. No passado era bastante assim, às vezes tava naquela expectativa, eu quero jogar e tal, você baixou o demo, aí você falou, caraca, velho, não é aquela coisa de jogabilidade e tal, eu sei que tá em desenvolvimento, mas já foge completamente daquilo que você esperava. É mais uma oportunidade de você. E aí eu trago de novo, puxar um pouquinho de saco aqui, Game Pass, aqueles jogos, como vocês falaram, Man of Mana, esse é um jogo que eu tinha vontade, mas agora, por ter sido lançado na biblioteca, cara, nunca que eu compraria. Então, ótimo, vou jogar assim.
Mas pode comprar, cara, pode comprar, porque é um puta jogo, cara. Uma que é um puta jogo, uma que é bem diferente daquilo que a gente conhece, né? Ele tem a narrativa dele.
É bem legal.
Cara, é muito legal e tá saindo, eu não sei se quando vai sair, mas vai sair o DLC dele, né? E eu também vou pegar com certeza, porque dá pra jogar cooperativo também. Né? Que nem o Game Pass, ele é louvável nesse sentido. Lembra que eu falei que a solução pro... Porque eu acho que tem vários jogos que você não conhece, é a demonstração dele. É que tem jogo que tem os caras, eles já não colocam que é pra você tentar fazer você gastar, mas hoje você tem o YouTube, então você consegue ver. Né? E aí já entra naquela discussão da semana passada, mas ver não é a mesma coisa que você jogar, ter experiência, então. Então, pra mim já é bem diferente. É assim, os caras colocam a demo lá, aí colocam lá. A demo pode mudar, né? Isso daqui não é o nosso produto final, etc. Tal. Foi o que aconteceu comigo com o Cold Vein, que os caras falaram que era um Dark Souls de anime. Nossa, quando eu joguei a demo, cara, eu falei, nossa, decepção. Que lixo. Decepção. Porque não tinha nada a ver. Agora, se não me engano, Mortal Shell vai sair. Esse, eu joguei a demo no PC. Vai sair pro PS4 também, pro Xbox, tudo. Meu, esse vai ser bacana pra caramba, né? Eu gosto de Souls-like. Esse vai ser bacana também.
Eu vou fazer uma pequena alfinetada baseada no que você comentou, tá, Boca? Você comentou aí sobre, de questão de ver o jogo e tal. Calma, velho, relaxa que tem a nossa geração aqui que termina o jogo pelo YouTube. Fica com ele.
Nossa, velho. Não, exatamente.
Foi só uma alfinetada. Isso aí a gente entra em um tema futuro, porque dá o que falar também, velho.
Porque, nossa, eu já encontrei várias pessoas falando, não, e aí, você jogou tal, salvou lá o jogo? Cara, não, eu vi já tudo no YouTube.
Eu terminei pelo YouTube.
É, como se fosse a mesma coisa, né? Aí eu fico, beleza. Não dá nem pra você discutir que o inimigo X, você tem que usar tal tática, que o inimigo Y usa aquilo.
É, como é que você fez, né?
O segredo, exatamente. Eu fiz tal tática, fiz não sei o que e tal. Não dá nem pra você discutir isso, porque já virou outra classe de players, né? Que é os Watchers, que nem eu gosto de falar, né?
Os non-players, né? Porque, pelo amor de Deus.
Teve
um amigo meu que ele chegou, né? Porque não sei o quê, eu terminei o Call of Duty Ghost e tal. Eu falei, mano, você nunca jogou nenhum Call of Duty? Não, joguei sim. Falei, como é que é o final do Ghost? Aí ele me falou o final, eu falei, cara, beleza, ele me narrou o final. Aí eu fui, entrei em todas as contas que o moleque tem, fui lá ver se ele tinha o troféu. Não tinha o troféu. Não tinha, aí você fala, mano, você para de ser watcher, velho. Não vem pra cima de mim, não, caramba.
Ó, vamos lá, galera, porque não tem jeito. Quando o debate é bom, quando o conteúdo é bacana, a hora voa e já estouramos, a princípio, 10 minutos da nossa
conversa. Vamos lá.
Exato. Então, o que, repetindo aqui, tá, galera, a última vez, né, do nosso sorteio, pra quem quiser, já vamos fazer aqui na sequência, beleza? Então, pela última vez, quem quiser, acessa o formulário, se inscreve, coloca lá, né, porque é onde nós vamos ter o seu nome e e-mail para poder ajudar aqui no sorteio. Óbvio, é a forma de disponibilizarmos aí o conteúdo a ser sorteado, beleza? Então eu vou terminar aqui a leitura em participação e honrar aqui a galera que está hoje mandando ver no chat. Muito obrigado mais uma vez. E ao término, aí eu vou encerrar, tá, o formulário, justamente para a gente computar aqui as pessoas e realizar o sorteio, tudo bem? Vamos lá, então, aqui, ó, o News ainda tinha comentado, mas já foi respondido depois, né? Que ele falou para a gente assim, ó, pergunta para os caras se eles compram jogos e nunca jogam. jogaram ou demoraram pra caramba pra jogar? Eu vou responder por mim, já que eu não participei do debate hoje praticamente. Cara, eu faço isso desde o Dreamcast, então assim, eu já estou ferrado com relação a isso. Pra quem sabe o Dreamcast, né? Fala aí, Boca. Hoje eu devo ter uns 700 e pouco, 800 jogos do Dreamcast guardado aqui, mas vamos lá. O Eric Bia, que ele fala com a gente assim, ó, hoje em dia jogos só em promoção, estão lançando cada vez mais caro, volta a 3 por 10, exatamente, a gente até comentou aqui em lives anteriores com relação a essa nova a métrica, né, que vai ter aí da nova geração, cujo valor vai aumentar, que também já era esperado e é natural que aconteça, mas de uma certa forma encarece. Encarecendo, fica mais difícil pro nosso bolso brasileiro aqui, beleza? Quem mais nós tivemos aqui? E aí, quando a gente falou sobre pré-venda, né? O próprio Brunão Vidal falou com a gente. Tem jogos que a pré-venda vale sim, realmente. Eu acho que isso vai muito do gosto, vai muito da vontade de cada um. Eu, particularmente, tenho jogos, como, por exemplo, o Halo. Hoje, eu só não faço a pré-venda dele pelo fato de eu ter um Game Pass que vou até 2022, por exemplo. E o que eu quero dizer? Sim, numa promoção que tiver, eu vou comprar. Porque é aquele tipo de jogo de cabeceira, pra mim, que foi o motivador de ter comprado, já falei pra vocês aqui em outras ocasiões, o primeiro Xbox, o tijolão. Ele foi o motivador de todos os videogames que eu comprei. Né, da família Microsoft na sequência. Então sim, esse é um, por exemplo, que eu faria pré-venda. Só não faço agora pelo custo, sem necessidade.
Só detalhe, né?
Tá rindo o que, ô palhaço?
Vantagem, vantagem, não é detalhe, é vantagem.
É vantagem, exatamente. Hoje eu tenho esse benefício, olha que louco, cara. Melhor do que não ter. Então, vamos lá. É pago, mas é. O Nils ainda comentou aqui, ó. Eu comprei o Witcher 3, né? Duas vezes. Eu tinha comprado, esqueci que eu tinha. Quando vim promoção, comprei de novo. Esse é o cúmulo do consumista. O cara compra várias vezes e não lembra, velho. Mas eu posso...
Não, não vou falar o que eu faço, cara. Não vou.
O bom é que eu certeza. Esse aqui ele compra na Steam, no Play, no Xbox. Né?
Isso aí tá junto que ele compra também. O GTA foi obrigado a fazer isso, acredita?
Você já comprou até pro Play 5, que eu tô ligado?
Eu não vou falar diferente, porque eu até comentei hoje na escola com um colega, né? Que eu falei na época do lançamento Red Dead. E tava caro pra caramba. Eu particularmente gosto muito do jogo. A primeira promoção que teve na pré-venda foi do PS4. Comprei. Tá guardado. Não joguei. Aí, na mesma semana, eu falei, cara, mas eu queria do X, né? Porque pra mim é a plataforma principal. Aí, na mesma semana, saiu a promoção, eu já comprei do X também. Então, só pra vocês terem uma ideia, realmente. Aí, eu pergunto pra vocês, o que eu terminei até agora? Nenhum! É uma desgrama.
Aí, GTA V, cara, eu terminei pro Play 3, depois eu comprei o do Play 4 e também não joguei até hoje.
Não, então... o GTA V eu tenho em todas as plataformas, cara. Eu comprei no 360, depois no PS3. Só não comprei no PS4, minto. Na verdade, tinha promoção, mas eu falei, não, aí o meu consumismo já passou, já foi, né? Mas tenho no PC também e óbvio que no One, né? Isso daí não tem como fugir. O Nils ainda falou com a gente, é um monte de pré-venda na Steam tem 10% de desconto. Tem jogo indie que é bem mais barato. Exatamente, isso daí faz muita diferença, é uma grande vantagem quando a gente fala dos jogos indies também. Eu consegui bater um papo rapidamente com algumas pessoas lá na última BGS, né, sobre isso. E, inclusive, já fica a dica, né, nós vamos... Tem um desenvolvedor, né, de jogos aqui famosos, que muitos de vocês já devem ter jogado, que a gente já está, né, na nossa agenda aqui para participar conosco, para a gente falar um pouco desse mercado de desenvolvimento de jogos, hoje aqui no Brasil, apesar de não estar morando aqui, né, está desenvolvendo uma soft house lá fora, mas que já teve bastante participação. Então ele vai poder falar um pouquinho desse universo aí para a gente. Então, se que tiver, nós vamos divulgar para que vocês saibam, vai ser bem legal, cara. Vai ser legal mesmo.
Da hora. Eu sempre que posso, compro jogos brasileiros para incentivar a indústria nacional.
Dois, eu a mesma coisa, cara.
Recentemente eu comprei o Dandara no mobile, né? Eu já joguei, mas, cara, tem que apoiar, né?
Só vou dar um pequeno spoiler. Esse desenvolvedor, por exemplo, que nós vamos trazer aqui, ele foi o criador do Peer Solar. Alguém conhece esse jogo aí?
De nome, sim.
Foi o último lançamento do Mega Drive, inclusive recente, né? Recente, já tem alguns aninhos, que utilizou toda a memória, ou melhor, acima da capacidade que se tinha num cartucho. E depois ele veio a ser um dos primeiros jogos brasileiros a ser lançado na Live, no 360, né? E na própria PSN Store lá no PS3. E depois teve as aplicações também para o One e tal. Ele vai estar aqui com a gente. Tem outro jogo também dele que tá rolando, já na nova soft house dele, que também tá rolando. Mas enfim, um pequeno spoiler aí para deixar a galera curiosa. E aqui, grande Felipão, querido, obrigado mais uma vez pela presença, valeu, tamo junto. Ele, ó, quando comprei o Assetto Corsa na pré-venda, foi mais em conta e com DLCs inclusos. Inclusive, né, eu até peguei recentemente, com a ajuda do nosso grande Gabriel, que não conseguiu estar aqui agora, né, eu peguei por R$16 lá na Argentina, o completo, com todas as DLCs. Só pra vocês terem uma ideia como dependendo da loja.
Interessante, hein, Luiz? Porque teve gente que ficou falando do esquema da Malásia lá. Não, você tá incentivando.
É, verdade. Né?
Então, quem os irmãos é? Pode, né?
É, da Argentina pode vir.
Los Hermanos, pô, eu não esqueci, vamos lá. Ó, então, aí o Nilson fala com a gente.
Tabonetada.
Tabonetada, Master, vamos lá. Aí o Nilson ainda fala com a gente aqui. Aritana e a pena da Árpia. Conheço desenvolvedores. Boa, tenta nos envolver já. É, dois joguinhos que eu já adquiri também, né? O primeiro e depois a sequência, né? Que veio todo em 3D em si, que foi bem interessante, cara. E é o que vocês comentaram, eu também sou adepto. Colaboro. Né, porque é para incentivar realmente o mercado nacional. O Boca falou, eu também faço parte disso. Para quem é da área de TI, sabe o quanto isso faz diferença, né, ter essa valorização e reconhecimento. E hoje, para o nosso mercado de games no Brasil, que tem uma certa desvalorização, não vou falar de qualidade, contudo, não vou entrar no mérito, que vai ficar para a nossa outra live, mas realmente faz toda a diferença para pequena soft house. Então, quanto pudermos, vale a pena. Tem um monte aqui na minha lista, e enfim, show de bola. Beleza? Galera! Vamos então para o nosso sorteio, vamos para os nossos desfechos aqui, justamente porque, como eu disse, né, já passamos mais um pouco, nesse exato momento eu vou encerrar aqui, né, a nossa, vou encerrar a lojinha de papá, beleza, vou encerrar aqui, justamente para poder contar os nomes das pessoas que participaram aqui, que preencheram, na verdade, o formulário, se inscreveram, beleza? Para ver e realizarmos o sorteio, lembrando da grande participação aí, do apoio do nosso colega Gabriel, que teve problema técnico, não pôde participar do debate, ou será que ficou com medo e arregou? Não sei, mas vamos lá, vamos acreditar no melhor. Obrigado, Gabriel, valeu. E hoje, então, sortearemos dois jogos, galera, duas chaves aqui para turma que nos acompanha, beleza? E já aproveito também, enquanto estou fazendo aqui o cômputo dos votos, né, dos candidatos, eu agradeço fortemente, fortemente mesmo hoje, todo o apoio da galera aí no chat, todo mundo que veio, que conheceu o canal pela primeira vez, que pôde participar, que veio através dos nossos convidados também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito importante, o chat aqui tá bombando, teve muita informação. Peço desculpa por não termos conseguido mostrar a mensagem de todos vocês, beleza? Mas tenho certeza, pelo menos essas mensagens ficam gravadas, depois a gente consegue olhar com calma todas mais, e agradeço fortemente aí pela consideração, beleza? E que venham mais vezes, sempre, muito bem-vindos. Deixa eu só fazer aqui o nosso famoso, né, o Boca, fazer a nossa validação para ver se não teremos nenhum problema.
Por favor, né?
Sem duplicidade dessa vez.
Sem duplicidade hoje. Já vou deixar aqui mostrando o rostinho dessa galera aqui linda e maravilhosa. Beleza? E vamos lá. Já tô aqui. Cadê? Tô olhando aqui na mão, hein? Para ter uma ideia. Aqui é assim, aqui é fazer um processo de auditoria sem crise. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Eu já coloquei aqui na nossa super roleta. Roletando. Vamos lá, tá certo. Olha só. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui, vou compartilhar a nossa telinha para ver quem será, quais serão, né? Porque hoje mais de um oferecimento. Gabriel, obrigado, querido. Valeu aí pela força. Vou colocar aqui, ó. Por favor, me diga se está aparecendo aqui para vocês na sequência. Vou colocar... Tá aparecendo aí a nossa roletinha?
Tá aparecendo.
Tá, vamos ver a conferência aqui, ó.
Vamos lá, por favor, faça a conferência. Auditor da Modern Fox aí, tá auditando agora.
Ó, hoje parece que tá tudo bem, hein? Não temos duplicidades, não.
Então, beleza. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pelo comparecimento aí, pela inscrição. Acima de tudo, óbvio, também pelos comentários, que são importantíssimos no formulário, para nos ajudar aí a melhorar o nosso conteúdo. E vamos, rola, vamos lá, Boca.
Ó, só lembrando, se você rolar aí, a pessoa tem que estar no chat, hein? Tem que mandar um oi ali, ó, estou aqui.
Oh. Tá? Será que vai? Então vamos lá, hein, vamos rolar, vamos girando, vamos lá, pessoal, girando, olha só quem foi o primeiro felizardo. Aê, grande Maninha Oliveira! Maninha tá aí com a gente, exato. E será que ela ainda tá conosco aí? Será
vamos
que
ver,
tá?
Vamos ver, vamos
tá,
ver.
Hora da verdade, hora da verdade.
Vamos lá, um minuto, vamos colocar aqui o contador. Vamos lá, cadê o contador? Cadê?
O Edgar deve estar gritando aqui, lá. Né? Ah, agora sim.
Aê, chegou. Boa. Gi, fala pra gente.
Aê.
Agora eu sei que ela vai ser muito pressionada.
Sim.
PS4 ou X1? Que você escolhe? A escolha é sua, vamos lá. que você nos diz aí? Que eu já vou deixar aqui.
Tá, eu?
Não, boca, não, boca.
Você quer que eu falo? Quer que eu falo por ela?
Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui um bolão enquanto ela não responde. O que você acha, boca?
Bom, olha lá.
Xbox. Ah,
lá,
já essa manja, essa manja.
Não, ou seja, ela quer jogar as mesmas coisas que ela tem em qualquer lugar, no computador, então.
Pessoa
vale o argumento.
Exatamente. Obrigado, Gi. Seguinte, eu vou passar para você na sequência, tá? Obrigado, já tá aqui na mão, valeu. Vamos então pro segundo. Vamos rolar, vamos rolando a
jogada. Qual o jogo que ela ganhou? Vai ficar assim no suspense?
É. Vai ficar no suspense, porque qual que é o objetivo? Eita. Quem ganhar vai ter que tirar um print e mandar pra gente. Esse é o detalhe. Exato.
Pra gente
apresentar na semana.
Semana que vem.
Exatamente. Tá, é isso aí. Obrigado, Gi. Já vai na sequência.
Olha, tá, ainda me respondeu mal criada. É meu, é meu.
Nada, é porque.
Então vou falar assim: tem que tirar um print dela jogando. Você vai ter que tirar um print de você jogando.
Edgarzão, segue a dica, tira uma foto aí, faz um TikTok aí dela, vamos lá.
Agora vamos para o segundo sorteio.
Segundo sorteio, a Gi foi a primeira felizarda. Vamos agora então para o... Cadê a Gi? Resultado da primeira, hein? Vamos lá. Segundo, girando... Roda, cara, faltou a música do peão da felicidade. Felipe, grande Felipão, querido. Nosso automobilistic guy aí, ó, realmente do Assetto Corsa. Felipão, é óbvio, né? Como já foi do One pra Gi, pra ti ficará então a chave do PS4. Beleza, meu querido? Também passo pra ti na sequência aí. Agradeço fortemente, pessoal. Valeu. Pela presença, pela participação, pela diversão, acima de tudo, que é o objetivo do nosso canal, falar sobre o nosso universo, mas sempre divertindo e com muita alegria, óbvio, com informação, acima de tudo. Até porque quem fala aqui tem propriedade, né? Galera que fala por falar, não. Fala porque conhece, porque já tem um histórico aí, já no mundo dos games, beleza? Então, gente, assim estamos hoje, finalizando o nosso debate dessa quinta-feira, dia 13/8/2020, o nosso debate de número 73, hein? Eita, estamos chegando, então assim finalizamos a nossa apresentação de hoje, muitíssimo obrigado para todo mundo, e começa aqui meus encerramentos, vou começar aqui no sentido do primeiro Eggman. Fala aí, Eggman. Boa noite, queridão. Obrigado pela presença mais uma vez, meu irmão.
Boa noite aí por mais uma quinta muito legal. Foi bem bacana esses assuntos aí. A participação de todo mundo que estava aqui embaixo e do nosso querido aí, Pro Teacher. Caraca, tá vendo como eu preciso treinar?
Trava a língua.
Foi muito legal. Muito obrigado aí por mais uma quinta a todos. E se Deus quiser, até semana que vem.
Show de bola, muito obrigado aí mais uma vez, queridão, show. E na sequência, Mano Boca, valeu, meu irmão, mais uma vez aí, tamo junto.
Valeu, muito obrigado, Brothers Eggman, valeu pro Teacher, bom ter sempre alguém aí pra contextualizar nossas discussões habituais, mas tudo mantendo a amizade num clima bem legal, tá? Obrigado pela participação e um pouquinho do seu tempo. Obrigado a todo mundo que ficou no chat. É isso aí, hoje foi muito legal, quase não li tudo, eu sempre leio todos aqui, eu falei, caramba, teve bastante coisa ainda, mas muito legal, e vamos ver, né, ó, prometendo uma chave do Steam semana que vem, então se você quiser, volte aí, que vai ter, hein.
Exatamente, show de bola, canal crescendo com a ajuda de todos vocês, obrigado, gente, gratidão mesmo, valeu, Boqueta, sempre junto. E por último, não menos importante, e mais ainda, agradecer por ter aceito essa loucura de participar com esse bando de louco, que não são corintianos, é óbvio, né, alguns, mas enfim, a gente releva, né, não temos preconceito. Vamos lá, grande Douglas Fonseca, pro Twitter, obrigado, cara, pela presença, por todo o apoio, seja muito bem-vindo, gratidão, meu jovem.
Pô, cara, eu que agradeço aí, valeu todo mundo aí do Game War XP, né, a oportunidade de tá vindo aí discutir e conversar um pouco sobre games, né. O pessoal me encontra aí na Twitch e no Instagram, PR0Teacher, e na live Douglas 0000. Tá? Então, agradeço demais a participação e tamo junto. Quando tiver mais temas aí, só chamar que a gente chega junto. Ah, eu queria agradecer também todos os meus alunos, a galera que veio das minhas redes sociais aí para acompanhar o canal. Por favor, se inscrevam aí no canal, né? Siga a Game War XP em todos os lugares aí e vamos crescer essa comunidade. Valeu.
Exatamente. Please. É, exatamente. Comunidade tem que. É o que eu sempre falo. Fala aí, Boca, pra gente de TI, né? Vamos falar das distribuições e tal. Comunidade se ajuda. Vamos que vamos.
Exatamente.
E é dos games acima de tudo. Obrigado, então, Douglas. Valeu, cara. Obrigado. Show de bola. Foi sensacional a sua participação. As portas sempre abertas aí pra que você volte, beleza? Muito bem-vindo. Grato. E, pessoal, obrigado mais uma vez aí, todos que nos acompanharam, ouvindo, vendo, participando do chat acima de tudo. Quem também participou aí do nosso sorteio, valeu por ter acompanhado até agora. Estendemos um pouquinho o horário, mas enfim, foi por uma excelente causa, pelo menos a minha opinião. Agradeço, tá? Fortemente. Sejam todos muito bem-vindos, estejam aqui conosco nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, 21h30, beleza? Aqui ao vivo, sempre com alguém mais importante que esses três aqui, esses doidos aqui, mas sempre aí mantendo ativa essa vontade de falar sobre esse universo que já habitamos há um bom tempo e que todos aqui presentes, gostamos. Beleza? Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite e até quinta-feira que vem, galera. Valeu.
Show. Valeu. Tchau, tchau.
Falou.